Imagine o salão principal da Sydney Opera House cheio, e por 10 minutos um homem no palco rodando cordas com trouxinhos de pedra em suas extremidades que assobiam e giram ao seu redor em alta velocidade, e quando batem no chão, geram estalos. O dançarino é muito habilidoso e sapateia girando as cordas, criando uma imagem que parece uma espécie de helicóptero humano. Ele cria música com seus movimentos, tanto com o ar passando pelas cordas, quanto com o impacto das trouxas e seus pés no chão. Eu não sei o nome do instrumento, é semelhante ao poi da Nova Zelândia. Fiquei olhando para aquilo e pensando que se alguém pode ganhar a vida balançando corda com trouxinhos de pedra e fascinar toda uma plateia da Opera House com isso, qualquer pessoa pode fazer qualquer coisa na vida, certo? As pessoas podem escrever livros tão mal quanto quiserem, com títulos contendo pontos e vírgulas duplos. Criar arte com sacos de vômito, soprar música em pedaços de vidro e fazer qualquer coisa que quiserem. Este show que eu vi aconteceu algumas semanas atrás e se chamava Malevo. Um grupo de lindos homens argentinos que tocavam tambores, dançavam sapateado e usavam esses instrumentos diferentes para criar magia e sons, como os de um rebanho de cavalos galopando pelos campos sul-americanos. Eles levaram a parte primitiva do meu cérebro a um tempo antes da invenção da linguagem, a razão pela qual os humanos dançam, para se conectar com a natureza, com a fonte de tudo, com os outros, para a guerra, para as expressões de poder e a sensualidade. Eles me levaram às minhas raízes ancestrais dos nativos da América do Sul, aos sons, aos tambores, à saudade de uma conexão plena com a natureza. Tudo isso vindo de um homem que provavelmente passou dias e dias, anos e anos, brincando com duas cordas com pedrinhas em suas extremidades. Você pode decidir fazer qualquer coisa que quiser, desde que seja algo que você queira, não imitando outra pessoa ou por causa de outra pessoa. Desde que te faça tão feliz que você esqueça de tudo mais. Uma daquelas coisas que te faz esquecer que precisa comer, dormir às vezes. Você não precisa de ninguém dizendo que você tem que fazer aquilo. É parte de você, te coloca no fluxo criativo, você se sente no seu elemento. Bem-vindo ao podcast Conquista do Espaço Criativo, programa sobre como estabelecer uma estrutura para iniciar sua prática criativa, trazendo uma produtividade consistente. Eu sou Tânia Crivelente, uma autora que está no caminho criativo há 20 anos, na alegria ou no caos, e consigo ser produtiva todas as semanas. Convido artistas e todos os tipos de criadores e pioneiros por aí a ouvirem sobre um processo prático, metáforas e exemplos para alcançar a conquista do espaço criativo. Nos últimos episódios, nós vimos que, para nós, o espaço criativo é algo que você estabelece agora, com o tempo que você pode dar a ele, envolvendo todas as atividades relacionadas à sua arte. É recorrente, contratual e é um processo imperfeito, um espaço protegido para a inspiração passar pelo meio. No episódio 1, discutimos como estabelecer um tempo recorrente para criar. O episódio 2 é sobre declarar a si mesmo e, se possível, aos outros, o que você realmente deseja fazer. O que você já tiver definido, declarando corajosamente a sua paixão. No episódio 3, falamos sobre o que fazer no tempo estabelecido para a criatividade e fazê-lo seriamente, profissionalmente. No episódio 4, aprendemos como seguir os passos da inspiração, a voz interior que aponta para sua verdadeira musa, as ideias que seu eu criativo autenticamente deseja seguir. No episódio 5, falamos sobre como administrar o caos, sendo gentis com nossos momentos difíceis para enfrentar as crises com graça. Neste capítulo, vamos falar sobre a arte de se divertir fazendo qualquer coisa que você queira. Sabe o que realmente alegra o meu dia? Não é acordar no melhor dos humores, super inspirada e ter um dia celestial, porque francamente isso não existe. O dizer de que você é quem constrói sua vida é verdadeiro. O que alegra o meu dia é quando acordo terrível, Seja mal-humorada ou triste, totalmente sem inspiração, e consigo, com os meus próprios poderes e vontade, me transformar. Quando consigo encontrar os recursos, as fontes de inspiração, os pensamentos, as frases que mudarão tudo naquele dia. Isso é que alegra meu dia. São esses dias que valem a pena. E isso acontece com bastante frequência. Quando peço iluminação aos céus, muitas vezes é por um pensamento que me libertará das ansiedades e angústias, geralmente a resposta para alguma pergunta específica que está me incomodando. Invariavelmente, a resposta vem. O que transforma o meu dia está relacionado 95% das vezes com a minha arte criativa. Frequentemente, sou presenteada com uma contraperspectiva, outra maneira de ver as coisas para respirar livremente. Quando isso acontece, há tempo de aproveitar o meu dia, é um presente tão grande. O único pensamento que impede muitas pessoas de criar e continuar criando é que elas precisam ser realmente boas naquilo que estão tentando fazer. Quando, na realidade, tudo o que elas precisam realmente é ser realmente boas em se divertir naquilo que estão tentando fazer. Como eu disse antes, ficar bom em se divertir com o que você está criando é a verdadeira arte. E isso pode levar a muito sucesso. Qualidade não tem nada a ver com a história. Quantas vezes consegui mudar completamente meu humor em um dia ouvindo meu podcast favorito, que se chama My Dad Wrote a Porno, que se traduz como Meu Pai Escreveu um Pornô. E é um exemplo perfeito aqui. Rocky Flintstone é o pseudônimo do pai de um dos três podcasters que lê seus livros durante o show. Sua escrita é tão ruim, que uma obra de arte requintada. Enquanto a maioria das pessoas ri dos podcasters, da pornografia francamente pouco sexy, dos erros de cronologia e dos outros aspectos interessantes do programa, para mim, o aspecto mais cômico são os erros gramaticais e de escrita. Os ponto e vírgula duplos nos títulos, os personagens que mudam de nome porque o Rock estava bêbado quando escreveu um capítulo, a continuidade, vamos chamar de descontinuidade na história. O podcast sobre esses livros terrivelmente escritos me ajudou em muitas mudanças de humor. Eles são o podcast de comédia número um no Reino Unido e em outras regiões, ganharam vários prêmios de podcasting. O trio de podcasts viajou ao redor do mundo com o programa e, claro, que os vi na Austrália com o Festival de Escritores de Sydney. E é minha crença que eles salvaram muitas vidas durante os períodos de lockdown da Covid, fazendo as pessoas rirem e se sentir melhor. Eles receberam até uma ligação de uma fã que é uma astronauta da NASA, que ligou para eles do espaço para falar do programa e se animar com a conversa. Rocky, o autor, se tornou uma sensação, vendeu muitos livros, ganhou muito dinheiro e sem editar um único ponto e vírgula, porque ele não quis. Se a escrita tivesse sido melhorada, teria piorado muito. Os podcasters são três amigos, sempre às gargalhadas, se divertindo muito, lendo os livros, falando sobre sua amizade sem limites. Não há dúvida de que o podcast é excelente, produzido muito profissionalmente. Mas a escrita de Rocky é a prova de que você pode se divertir fazendo qualquer coisa que quiser e ainda assim, nada te impede de se tornar famoso. Filmes como Rocky Horror Show e The Room, que são considerados alguns dos piores já feitos e ainda assim os mais longamente já exibidos, são outras provas desse conceito. Se alguém pode vender muitos livros, se tornar famoso mundialmente e ter um fã-clube com o nome Os Belinkers, sem editar uma única linha de sua escrita, você pode fazer o que quiser. A ideia aqui é se divertir e deixar de lado o que está por vir. O resultado não é o foco. Outro exemplo disso me vem à cabeça quando há muitos anos atrás fui com dois amigos a um show de um homem que fazia música, soprando em um pedaço de vidro plano. Não éramos evoluídos o suficiente para achar a música atraente,
Em vez disso, achamos incrivelmente hilário.
Os sons eram uma mistura de gato no cio com giz no quadro negro. Mas todos os outros na plateia estavam seriamente apreciando a apresentação.
Nós definitivamente não éramos o público certo.
Lembra daquelas vezes quando você era criança e na sala de aula que não podia rir? Foi assim que nos sentimos. A gente se divertiu e como? Tentando e falhando miseravelmente não rir ali no momento e rindo por dias depois. Quem disse que a arte é destinada apenas a um tipo de reação? Que a única reação esperada tem que ser que ela seja levada a sério? Eu nunca esqueci daquela apresentação e acho que foi uma das aventuras mais válidas da minha vida. Eu quase explodi por dentro tentando não rir e tenho rido daquele momento desde então.
Pessoas que entendem de música e do cenário artístico alternativo devem achar que aquela arte é uma busca artística admirável. E ninguém vai me convencer ao contrário. Quem sabe como será a música do futuro? Se você quiser soprar barulho em vidro para viver, vai em frente. Você pode se tornar uma sensação internacional. Quem sabe? Se as pessoas rirem de você, elas simplesmente não são o público certo. Mas elas podem falar sobre você em um podcast com verdadeira admiração 12 anos depois, porque mesmo que tenham rido de você, nunca irão esquecê-lo.
E quem ri por último? Ser apreciado não é requisito e não tem nada a ver com ser valorizado. Existem muitos criadores que eu não gosto, mas admiro muito. Vamos esquecer da validação e lembrar do prazer em cada ponto da criação. Nessa história, éramos os ignorantes. O músico estava se divertindo fazendo o que ele queria, e ele tinha o seu público e fãs, e estava sendo pago para viajar e se apresentar ao redor do mundo. Não é importante se as pessoas gostam do que você está fazendo, apenas se elas sentem algo com a sua criação, se pagam por ela, querem consumir o produto. Existem outras possibilidades além de apenas gostar. Então esqueça sobre ser bom e ser validado.
Outro dos meus exemplos favoritos é a série 50 Tons de Cinza. Engraçado é que eu não sou fã da escrita. Eu nunca mais posso usar a palavra murmurar, porque os personagens dos livros murmuraram tanto que esgotaram a palavra para mim. Também não sou fã da sensualidade nos livros. Eu não era o público-alvo do livro, nem na época em que a série foi lançada. Mas o que E. L. James alcançou com seus livros e a série, eu sou verdadeira admiradora. Ela criou novos nichos de mercado, expandiu a indústria de livros sensuais, libertou mulheres ao redor do mundo com um livro sobre dominação, nada menos, ao dar a elas a opção de ler o tal livro. Não só existem filmes sobre seus livros, mas existem filmes sobre pessoas lendo os seus livros. Eu li todos os livros e vi todos os filmes, mesmo que não satisfizessem minhas necessidades sexuais. Continuei lendo porque não eram tão ruins a ponto de interromper um encontro íntimo no meio, mas principalmente porque tenho uma admiração intelectual pela paixão dessa autora pelo que estava fazendo e sua coragem. Até aquele ponto, ninguém havia feito nada semelhante em uma escala tão grande para o público em geral. Sua ousadia foi inspirada. A história que eu ouvi, e eu não pesquisei para saber se é verdade porque gosto dessa lenda. Então tome com certa cautela, porque pode ser pura ficção. Mas me inspira. É a que a autora amava a série Crepúsculo, aquela com os vampiros adolescentes. Mas ouvi, novamente, boatos que a autora dessa outra série tinha uma formação religiosa, e é por isso que esses livros eram tão castos. E E. L. James desejava algo com um ambiente semelhante ao de Crepúsculo, mas muito mais picante. Ela não conseguia encontrar isso em nenhum lugar para ler, então ela foi em frente e escreveu o que ela gostaria de experienciar na leitura. Não sei se ela tentou publicá-lo tradicionalmente antes de autopublicação, ou não,
Mas é minha opinião que se alguém tivesse levado 50 tons de cinza para ser tradicionalmente publicado antes de ser autopublicado e feito uma edição no estilo antigo, teriam estragado a obra. A série teve sorte de culminar com o advento do lançamento da tecnologia Kindle, quando as pessoas podiam ler os livros secretamente e não mostrar o que estavam lendo. A partir dali, o que E.L. James fez foi, de alguma forma, criar um mundo onde se tornou ok, até mesmo empoderador, ler 50 tons publicamente. Isso faz parte das suas conquistas. Imagine isso, tudo isso, porque ela escreveu algo de que gostava tanto. Isso é o que funciona. Fazer o que se gosta. Tem pessoas fazendo arte com latas de lixo, sacos de vômitos, penas de pássaros. Você já viu o que a reality TV fez com a TV nos dias de hoje? Qualidade não é um requisito para nada. Se divertir, ter paixão, inspiração, desejo e acreditar em algo é. Você quer moldar a vida, fazer bolos em formas de sapatos, dançar com os famosos, cozinhar, viver em um barco, namorar pelado, casar sem se conhecer... Se você é neurodivergente ou especial de qualquer maneira, nada é um limite. Os únicos limites que você pode possivelmente encontrar são você mesmo, seus recursos ou seus níveis de energia para seus projetos. Porque todos os limites flexíveis são apenas isso, flexíveis. Eu não gosto de assistir reality TV, mas eu amo que tantas possibilidades estejam sendo realizadas através dela. Ao mostrar pessoas neurodivergentes namorando, ultrapassando os limites dos relacionamentos, mostrando as superabilidades de pessoas que vivem com deficiências de longo prazo, e também adoro os diversos programas que destacam pessoas fazendo coisas que às vezes nem sabemos que existem, como moldar e esculpir peças em cristal, por exemplo, uma velha arte de Veneza. Em outra instância, as Paralimpíadas frequentemente nos mostram os picos do que pode ser alcançado com corpos atípicos. Se alguém pode publicar um livro com ponto e vírgula duplo no título e se tornar aclamado mundialmente como um gênio, como o Rocky Flintstone fez, o céu é o limite. Podemos fazer o que quisermos sem os julgamentos severos dos nossos críticos internos. Não deixe seus pensamentos limitantes frearem seus sonhos, impedirem você de começar e continuar fazendo o que você ama, porque sente que não é bom o suficiente, porque você está se comparando, se julgando, e em vez disso, meça o prazer que você tem na criação, no momento. Essa é a única métrica importante. Se você se sente como um peixe no mar, quem se importa com o que está sendo produzido? Nossa sociedade está mudando tanto, graças aos céus, e estamos abrindo caminho para a forma como vemos e percebemos coisas e parâmetros ao redor das coisas, a cada minuto. O que não tinha valor um minuto atrás pode adquirir valor no minuto seguinte. Faça com que suas criações sejam valiosas para você, porque você derramou nela sua essência e amor. A arte nem sempre é sobre beleza. Lembre-se que a beleza é uma coisa pequena no espectro da existência humana. A arte pode cobrir qualquer uma das outras emoções, causar, refletir, expressá-las. A arte e criação têm uma vasta gama de outros objetivos além de beleza e perfeição. Beleza e perfeição são volúveis, pueris em algumas instâncias. Pare de se deter por elas. Estou falando tanto desses aspectos porque vejo e ouço tanta gente obcecada com isso. Em perguntas que as pessoas me fazem, na mídia, na própria arte, na voz crítica dentro da minha própria cabeça. Muitas vezes temos críticos internos dentro de nós, franzindo a testa, tentando criticar o que estamos fazendo enquanto estamos criando. Lembre-se, o papel de um crítico ou editor não é agir durante a criação. Não é regular a criação, dizer o que é bom ou o que é ruim. Pare o editor interno aí. A voz crítica interna é o medo falando, medo de ser julgado, de ser visto de mudança. Lembra quando comecei o podcast? Esse medo é o de abandonar as antigas personas para abraçar as novas.
medo de deixar de ser o neurocirurgião para se tornar o cultivador de hóstias, de deixar de ser o encanador para se tornar o músico, o dentista se tornando o pintor, o policial se tornando o inventor e assim por diante. O crítico interno muitas vezes quer regular o que estamos fazendo enquanto estamos criando, e eles podem parar todo o fluxo, toda a criação em seu caminho. Criação em fluxo, o primeiro rascunho, a fase de explosão de ideias não regulamentada, livre para ser ruim, é uma das melhores e maiores alegrias do processo criativo, se você puder desligar o crítico. É como voltar a ser criança brincando com palitinhos, cola, cores, tinta na escola. Não importa o que você está fazendo, você é livre para fazer qualquer coisa que você queira, sem a necessidade de ser bom nisso. Agora, cabe a você fazer qualquer criação que quiser e se divertir com ela. Faça tudo o que for possível, aceite toda a ajuda oferecida. Ajuda oferecida com um coração aberto e pelos motivos certos, para te ajudar em seu caminho criativo. Tudo que você está aceitando não é para você e seu ego, é para o bem do mundo criativo e das ideias e inspiração que você está destinado a tornar realidade. Então, retribua. Criativamente, lembre-se de que você pode fazer qualquer coisa, que seja segura e que não prejudique ninguém, nenhuma outra pessoa, obviamente. E nesse sentido, você pode fazer o que quiser, qualquer coisa que te traga alegria. Pare o crítico interno. O papel de um editor ou crítico é tornar algo melhor, melhorar a criação após ela estar feita, não parar a criatividade em seu caminho. Sempre que uma voz tentar te parar enquanto as ideias estão fluindo, mande-a embora, dizendo que ela só pode reaparecer uma vez que o processo estiver completo. E apenas para polimento e melhora, não para julgamento. Para corrigir erros gramaticais, se necessário, não para avaliar o seu conteúdo, por exemplo. Em um conteúdo de escrita, esse sim seria o papel de um editor, não te impedir de escrever. Então, por que que essa voz crítica interior acha que pode te interromper e julgar tudo o que está fazendo? Pare com isso. Divirta-se, aproveite, não há limites para onde isso pode te levar. Estamos na metade da nossa temporada. Se você estabeleceu um tempo recorrente para criar, declarou sua paixão corajosamente, se dedicou profissionalmente a esse tempo de criação, quando segue seus passos da inspiração para saber no que quer trabalhar, administrando seu caos sabiamente, enfrentando as crises com graça, agora você pode dominar a arte de se divertir fazendo qualquer coisa que queira fazer. Obrigada por ouvir esse episódio do podcast Conquista do Espaço Criativo. Você encontra tudo sobre esse assunto no website creativespacemastery.com. Vou soletrar CREATIVESPACEMASTERY.com. Se gostou, curta o show, siga o programa, faça uma avaliação e envie para alguém que possa aproveitá-lo. Te vejo no próximo episódio. Tchau!